Mundo de Curiosidades. Galinha come escorpião? Audiodescrição. Ilustração. Uma galinha marrom e branca, com crista vermelha, segura um garfo e tenta espetá-lo em um pequeno escorpião lilás. O escorpião aponta suas patinhas dianteiras para a galinha e faz cara de bravo. Fim da audiodescrição. As galinhas precisam de um cantinho para dormir, de sombra para descansar, de água e comida para crescerem fortes. Mas sabia que o cardápio da galinha vai além de milho e minhocas? As galinhas adoram comer escorpiões. Sim, aquele invertebrado de 8 pernas e uma, entre aspas, cauda, com um ferrão que pode ser muito perigoso para nós, humanos. No caso das galinhas, quando são picadas ao comerem escorpiões, elas pulam, batem os pés e coçam os bicos, mas resistem às ferroadas e continuam bem vivas. A ciência ainda não sabe explicar por que as galinhas não apresentam sintomas graves nesses casos, como acontece com os seres humanos, por exemplo. Depois de comerem os escorpiões, o veneno do invertebrado vai para o sistema digestório delas, onde é neutralizado e deixa de causar problemas. Pois é, se para você o escorpião é muito perigoso, para as galinhas é apenas um petisco saboroso. Texto de Gabriel Pimenta Murayama, do Programa de Pós-Graduação em Zoologia, do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, e Rodrigo Irata Villemar, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. É serra ou cordilheira? Quem aí já ouviu falar da Cordilheira dos Andes? Com 8 mil quilômetros de extensão, ela cruza nada menos do que 7 países da América do Sul. Cordilheiras são megaformas do relevo terrestre, que surgem pela colisão de enormes blocos de rochas, as placas tectônicas, dando origem a grandes cadeias de montanhas. Elas têm mais de 1000 quilômetros de extensão e sua formação data de milhares ou milhões de anos atrás. Outros exemplos de cordilheiras são a dos Alpes e a do Himalaia. Já as serras têm extensões menores, entre 10 e 1000 quilômetros. São também bem mais baixas. A semelhança com as cordilheiras é que sua formação também aconteceu há muito tempo. Exemplos de relevo serrano estão localizados no Planalto Atlântico Brasileiro, como as Serras do Mar e a da Mantiqueira. No entanto, essas elevações têm idade mais recente do que as cordilheiras. Ali, movimentações tectônicas, abre parênteses, originadas por forças vindas do interior da Terra, fecha parênteses, levaram à elevação de blocos, que, por sua vez, originaram as cordilheiras e as regiões serranas. Texto de Thelma Mendes da Silva, do Programa de Pós-Graduação em Geografia, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Audiodescrição, sequência de duas fotografias. Na primeira, grandes montanhas cobertas de gelo alcançam as nuvens. Trata-se da Cordilheira do Himalaia. Na segunda foto, é apresentada a Serra da Mantiqueira, com suas montanhas verdejantes. Fim da audiodescrição. Gelatina vegetal? Audiodescrição. Ilustração. Uma gelatina verde e transparente, com um ramo de folhas dentro dela, está acomodada em uma forma branca e arredondada, que tem uma carinha sorridente. Fim da audiodescrição. Gelatina é o nome dado às proteínas obtidas a partir do colágeno, que são fibras responsáveis pela elasticidade da pele. O colágeno também é encontrado em outras partes do corpo, como nos tendões e no interior dos ossos. Opa! Quer dizer que a gelatina que comemos é obtida a partir de pele, tendões e ossos de animais? Exatamente! Quando colocamos essas partes do corpo dos animais em água quente, um pouco do colágeno se dissolve, liberando as proteínas que chamamos de gelatina. Essas proteínas não têm sabor. Elas apenas formam aquele gel que endurece quando dissolvemos a gelatina em água quente e depois a colocamos na geladeira. Mas existe a chamada, abre aspas, gelatina vegetal. Fecha aspas. que na verdade não é gelatina porque ela não é formada por proteínas, mas por carboidratos. Dependendo do tipo de carboidrato, ele pode gerar estruturas capazes de aprisionar a água e formar um gel com consistência parecida à da gelatina tradicional. Uma substância bastante usada como, abre aspas, gelatina vegetal, fecha aspas, é o agar-agar, A com acento agudo, G-A-R, hífen, A com acento agudo, G-A-R. Uma mistura de vários carboidratos obtida a partir de algas marinhas. Texto de Raoni Schroeder, do Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rios de fumaça. Você sabia que existem rios que voam? Isso mesmo. Os rios voadores são como uma ponte aérea que leva a umidade da Amazônia até as regiões centro-oeste, sul e sudeste do Brasil, garantindo as chuvas nessas regiões. Grande parte dessa umidade vem das árvores da floresta, que liberam vapor d'água para a atmosfera. No entanto, os incêndios florestais ameaçam esse ciclo, porque a destruição da vegetação reduz a liberação de umidade e gera enorme quantidade de fumaça. Esse ar quente e poluído sobe e se mistura aos rios voadores, transformando-os em verdadeiros rios de fumaça. Assim, em vez de transportar chuva, esses ventos levam poluição para as outras partes do Brasil, piorando a qualidade do ar e os efeitos das mudanças climáticas. Entendeu que preservar a floresta amazônica também é essencial para manter os rios voadores limpos e garantir a saúde das pessoas e do planeta? Texto de Jacinto Monteiro dos Santos e Renata Libonati, do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais, do Departamento de Meteorologia, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Audiodescrição, fotografia. Em uma área com muitas árvores, uma grande concentração de fumaça. Rios voadores transformados em rios de fumaça. Fim da audiodescrição.